Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Olha, foi publicado no blog do Inaldo Sampaio que o senador Armando Monteiro do PTB começou a marcar novas visitas dele ao interior do estado. Vai ao sertão do Pajeú e parece estar acreditando na possibilidade de tornar-se o candidato da Frente Popular à sucessão de Eduardo Campos. Resta saber quando o senador dará as caras por Santa Cruz do Capibaribe. Na terra das confecções, ele deixou claro em entrevista recente que não se meterá nos problemas internos do grupo do qual faz parte. Essa matéria está publicada no blog Sulanca News, do blogueiro Marcondes Moreno. Vamos começar logo por essa questão da visita de Armando Monteiro, a possível visita de Armando Monteiro a Santa Cruz ou não, o entendimento de cada um dos nossos debatedores.
A hora do debate. A hora do debate.
Ney Lima, Armando Monteiro está se esquivando, vai realmente ficar um tempo fora de Santa Cruz do Capibaribe em relação às questões as questões locais? Ele, pelo que nós estamos acompanhando, preferiu não intervir. Mas essa será a posição do Armandão até o ano que vem, Ney?
Intervir em quê?
Na política local aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Olha, não porque, apesar do, por exemplo, do vereador Ernesto discordar, sempre que eu falo isso, mas eu entendo que a eleição de 2012 em Santa Cruz teve uma participação direta na definição, na ordem dada para que José Augusto fosse o candidato a prefeito. Teve a interferência, sim, de Armando Monteiro. E vai continuar tendo. Eu não vejo por que isso não acontecer. Agora, é importante lembrar que a responsabilidade sobre o mandato do senador de Armando Monteiro está nos dois grupos políticos de Santa Cruz e em quase toda a população. Porque, para senador, Armando teve os dois palanques aqui em Santa Cruz. Então, ele é o senador de um grupo e é o senador do outro grupo, se a gente for politicar as coisas. Não vou dizer politizar, não. Vou falar politicar mesmo. A não vinda de Armando Monteiro a Santa Cruz, nesse momento, ela não é compreensível. Não tem desculpa para isso, não tem razão para isso. A derrota sofrida pelo grupo não tem nada a ver com isso. Armando está visitando os municípios em busca de espaço político porque ele quer ser candidato a governador. E Santa Cruz do Capibaribe sempre foi uma cidade estratégica para Armando. O que é que deixou de ser agora? Não dá para entender o motivo pelo qual Armando está meio que se escondendo daqui. Eu acho que é medo também de cobranças, porque há muito tempo não se ouve falar de ações de Armando Monteiro em prol de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, a figura política federal que se destaca aqui chama-se Eduardo da Fonte. E não tem como esconder isso. Armando, sim, foi um deputado federal que fez muito por Santa Cruz, eu reconheço isso. Muitas conquistas e emendas foram mandadas de forma direta e genéricas por Armando Monteiro e chegaram, isso na época do governo Zé Augusto. Essas vias de acesso que tanto foi propagada são obras oriundas das emendas de Armando Monteiro. Mas a partir do momento que ele conseguiu um espaço maior, aglutinou os dois grupos políticos daqui, ele esqueceu da cidade.
Ernesto Maia, você como componente do grupo do qual o senador Armando Monteiro também faz parte, qual a sua avaliação?
Eu discordo de Ney Lima, até porque as ações que Eduardo da Fonte está, como diz Ney Lima, aparecendo em Santa Cruz do Capibaribe, na verdade são ações que foram feitas quando Eduardo da Fonte teve o voto de uma parte do meu grupo político, né? No último ano, inclusive, Eduardo da Fonte não colocou nenhum recurso para Santa Cruz do Capibaribe.
Deixa eu me dar uma parte.
Que
medo. Tá vendo só? Quem diria que esse homem um dia ia negar uma parte a alguém?
Não, mas depois que eu falar, você fala. Eu sei que você. Eu
tô aqui também.
Eu sei que você é democrata, vai deixar eu ao menos terminar meu raciocínio. Inclusive, Armando Monteiro, que é senador não só de Santa Cruz do Capibaribe, mas de todo o estado de Pernambuco, no último ano separou uma parte das suas verbas parlamentares para a região do Polo de Confecções, que foi colocada no CONIAP, que as pessoas sabem que não chegou aí pelos motivos até que o deputado federal Zé Augusto Maia expôs na mídia recentemente. Mas Armando Monteiro colocou recursos para nossa região e, consequentemente, para Santa Cruz do Capibaribe. Então, Armando Monteiro, hoje ele é senador de Pernambuco. Durante muito tempo ele foi deputado federal e tinha um carinho muito grande por Santa Cruz, porque Santa Cruz, inclusive, era a cidade onde o então deputado federal Armando Monteiro teve mais votos nas eleições, se eu não me engano, de 8 anos atrás, né? De 6 anos atrás. Então, Armando sempre foi muito presente. Quanto à questão dele não vir para Santa Cruz, eu acredito que ele vai vir para Santa Cruz. Ele está começando. Armando Monteiro é candidatíssimo a governador de Pernambuco, né? É o candidato do nosso grupo político. Não sei se vai ser o candidato a governador do grupo político adversário.
Marcondes Moreno, o pai da matéria.
Armando Monteiro, eu estou sendo atrapalhado, senhor presidente.
Senhor presidente,
os vereadores estão aqui comentando, fazendo joguinhos eletrônicos.
Não, é a sensação do Face agora, uma foto de Ernesto Maia.
É azul.
Isso. A minha atenção, hoje é o dia do autismo.
E
né?
Ele querendo esclarecer alguma coisa sem internet,
não. Mas vamos lá. Armando Monteiro, é bom. Vamos pegar um filmador e ficar filmando vocês dois e passando no rádio. Né?
Filmador e passando no rádio é lasca.
Né? Armando Monteiro, o que é que fez, Ney? Armando Monteiro dá esse cimento de Santa Cruz. A derrota de José Augusto Maia. E eu não tenho dúvidas que se ele vier a Santa Cruz, ele vai fazer a visita ao prefeito da cidade, que é Edson Vieira. Esse tipo de pensamento e de política que Armando faz, é uma política moderna, uma política para o futuro. Ele foi muito claro no programa do Alberto Xavier, né, quando disse a César Melo que não ia se meter nas coisas internas, problemas internos de grupo em Santa Cruz, e quando viesse aqui viria falar de obras, de projetos. Então, se ele vai falar de obra, de projeto, ele vai falar com o prefeito Edson Vieira. É isso que ele irá fazer em Santa Cruz do Capibaribe, né? A mantenta é se fortalecer em todo o estado. Santa Cruz era estratégica. Santa Cruz, Garanhuns, não era? Era pontual. E Santa Cruz não é mais estratégia de Armando Monteiro. Por quê? Porque ele foi apoiado para as duas alas aqui. Ele subiu nos dois palanque, né? Quebrando seu cabaço político. Vamos colocar assim. Né, sua virgindade boca pretal, como dizia, mas tudo hoje é muito moderno, né? Ele vem, vai visitar o prefeito Edson, ele leve seus fiéis amigos, né, para visitar o prefeito Edson Vieira e fazer sua conjuntura com Edson. Agora, o que ele está desprezando Santa Cruz? Ele está na hora de comer o filé. Outra coisa, ele fez muito por Santa Cruz, mas o povo de Santa Cruz pagou com o voto. Eles estão quites, Armando Monteiro e o povo de Santa Cruz estão quites. Agora, o que eu não admito, eu pessoalmente, sua opinião minha, é que Ernesto, é que Tony do Pará, é que Zé Augusto, né, lutem, briguem pela uma agenda numa segunda-feira, 9 horas da noite, com Armando Monteiro, para estar pedindo uma espécie de bênção papal a ele, ou orientação de quem não quer participar do debate, orientação de quem está fora do contexto, a impressão de que ele não quer ligar a imagem dele à derrota de Santa Cruz, ou que ele tem uma visão muito mais ampla e está cuidando de todo o estado. Eu só sei que o velhos políticos que aqui já frequentaram foram políticos que ganharam fama de coronéis, mas foram aqueles presentes e fiéis aos seus correligionários. E Armando está deixando muito a desejar aqui em Santa Cruz do Capibaribe atualmente. Venha para cá pelo menos dizer alguma coisa.
São 11 horas e 37 minutos, 11h37. Você pediu a parte, né?
Só dizer ao vereador Ernesto que eu não tratei aqui da questão partidária de Eduardo da Fonte. Eu não disse que Eduardo da Fonte era vermelho.
Não, mas eu não falei da questão partidária. Não,
você disse só lembrando que na época
ele estava,
não sei o que lá.
Lembrando até assim, que ele, disso que
também.
Ele está.
Eu também não lhe dou a parte, destaque. É mediador.
Ah, eu fui tão democrata, dei a parte a você.
Eu não dei a parte. Eu, não, eu também não discordo, viu, vereador? Não concordo com você que ele estava, se for politicar, vou usar a palavra de novo, a coisa, que ele estava no grupo Taboquinha, não. Porque quando a Eduardo da Fonte destinou as emendas para Santa Cruz, fez de forma independente, ele não tinha sido votado com o apoio de ninguém.
Eu quero dizer,
o apoio
Lima,
foi dado. Eu tenho.
É sério, aí fica difícil,
eu quero réplica depois.
Bom, então tá. Daqui
corta
a pouquinho a réplica.
O microfone dele. Quando foi dado apoio a ele por parte de Dimas, foi feito de forma independente e foi dado esse apoio posterior ao empenho das emendas. Ele galgava espaço político em Santa Cruz dentro do grupo Taboquinha, sim, mas não tinha sido dado ainda. O grupo fechou todo com José Augusto na eleição que teve depois.
Ney Lima, quero dizer a você que talvez você não saiba, mas as verbas de Eduardo da Fonte vieram ainda no governo José Augusto Maia. Não foi nem no governo Toninho do Pará. Elas foram colocadas pelo então prefeito José Augusto Maia, é lógico, que a pedido do futuro prefeito Toninho do Pará, certo? Essas verbas foram carimbadas ainda no governo José Augusto Maia e, querendo ou não, querendo Vossa Excelência ou não, já lhe tratando como futuro vereador, é prefeito, né? É verdade, hoje é quem resolve tudo no governo, é Ney Lima. Na verdade, você disse que ele não era, mas os votos, já que Dimas e as pessoas que apoiaram a candidatura de Eduardo da Fonte na época eram pessoas, podiam não ser ligadas a José Augusto Maia, mas eram pessoas ligadas ao partido Taboquinha.
Companheiro, você errou quando disse que quem colocou as emendas foi Zé Augusto, porque quem coloca é o deputado.
Não, digo
quem
no governo Zé Augusto, prefeito, eu não disse.
Essas emendas, essas obras
foi no governo José Augusto Maia.
Deixei o senhor falar.
Foi no governo
essas
José Augusto.
Essas obras
Maia
foram executadas.
Se você não entendeu, é que você não entende.
Essas obras foram executadas no governo.
Bem explicado.
Bota aqui
do
o microfone,
Pará.
Ernesto.
Essas obras foram executadas durante o governo Toninho do Pará. As emendas de Eduardo da Fonte foram aplicadas, elas poderiam ter sido empenhadas em Brasília na época do governo Zé Augusto, poderia até ser. Agora, a execução dela, que é onde o prefeito entra, porque prefeito não entra na hora da aplicação, entra na hora da execução, foi no governo Toninho do Pará.
Você se equivoca quando diz, porque o deputado só bota ao pedido do prefeito, ao pedido da liderança política, né? Ao pedido da liderança política. E tanto é, Ney Lima, que Toninho do Pará não conseguiu terminar todas. Muitas dessas obras que foram empenhadas, como disse você, no governo de José Augusto Maia, vão ser feitas até, inclusive, pelo prefeito Edson Vieira.
Só registrando que 1º de abril foi ontem. O senhor quer me dizer que a emenda de Eduardo da Fonte foi a pedido do prefeito Zé Augusto?
Não, foi a pedido de Toninho, que já era prefeito. Ele tinha sido eleito.
Não foi na época de Zé
Augusto? Não, não. No final do governo José Augusto Maia. No final do governo José Augusto Maia, Toninho conseguiu, na época, tinha uma boa amizade com Eduardo da Fonte e conseguiu empenhar essas verbas ainda no governo José Augusto Maia para serem aplicadas no seu futuro governo.
Bom saber que no final o senhor concordou comigo que Zé Augusto tem nada a ver com a história.
Foi ele foi o prefeito, ele era prefeito quando as verbas foram empenhadas.
São
no
Cujo
Caparito.
Porém,
queira você,
porém, o senhor mesmo está me dizendo que não foi a pedido
queira
dele.
Você
que não
queira
foi a pedido dele.
Ou não, ele era o prefeito.
Bom, vamos dar uma pausa aqui na discussão, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no Rádio Debate.
Gincana Política.
A partir de agora.
Gincana Política.
Telefones liberados 3731 1245, 3731 1947. Esta semana valendo o kit da Jogoff para você que matar a pau foi o melhor, foi o destaque da semana. Então ligue para cá e participe conosco ao vivo. Você interagindo conosco, né? Mostrando aí seus conhecimentos sobre a política, sobretudo sobre a política aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Alô, você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Edmilson.
Edmilson de quê? Edmilson Menino, né?
É.
E aí, Edmilson Menino, mais um menino na prefeitura. Você está pronto, Edmilson?
Vamos lá.
Pronto. Na vaga de quais senadores Armando e Humberto assumiram?
Oito.
Quantos anos é o mandato de um senador?
Oito.
Oito, ok. No palanque de que candidato a prefeito em Santa Cruz, o prefeito Zé Queiroz subiu nas eleições de 2008 e 2012.
Estou indo para Ietrilha.
Ok, amigo, tá certo. Quanto segundo turno Lula já disputou para presidente? Quantos ele já disputou e contra quem?
Dois.
Não.
Três.
Ok.
Fernando Collor.
Certo.
Fernando Henrique. E Fernando Henrique.
Não, teve Fernando Henrique, não. Ok. Não, você errou essa aqui, errou essa aqui. Ok, Serra. E?
E Fernando Collor.
Ok, cola, serra aí. Essa aqui já era. Ok, amigo, obrigado pela sua participação. Acertou duas apenas, o nosso Edmilson Menino. São 11 horas e 51 minutos. Alô, você do telefone, bom dia. Quem fala?
Silas Tenório.
Silas Tenório, você tá onde, amigo?
Alô, tô aqui, perto do Modestão.
Tá certo, tá pronto para o tirinete. Pronto, então vamos começar. Qual foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar?
Foi Sarney.
Não foi Sarney.
Lula.
Ok. Qual o vereador mais votado na eleição de 2000 aqui em Santa Cruz?
É filho.
Não.
Mas eu não sei, não.
Não.
Pula.
Ok. Qual governador por Pernambuco obteve o maior número de mandatos e quantos foram?
Dois.
Não.
Três.
Ok. Quem?
Pula, é.
Ok. Qual o último presidente da ditadura militar?
Juscelino.
Não.
Pula.
Ok. Celino faz tempo isso. Qual vereador foi chamado para assumir uma secretaria no governo Maia? E que secretaria foi essa?
Galego Morinha.
Não.
Pula.
Ok, Danilo, acabou o tempo. Obrigado, amigo. Bom dia. Valeu. São 11h53, último ouvinte a participar conosco. Alô, bom dia.
Bom dia, Adelson.
Quem fala?
Douglas Bombom.
Douglas Bombom, tá preparado, Douglas?
Manda abraço.
Você tá onde, amigo?
No centro
da cidade. Vamos lá, Douglas. Qual o partido de Zé Alencar que ele fazia parte no período em que foi reeleito vice-presidente?
PT.
Não.
PTB.
Não.
PSDB.
Não.
Lula.
Ok. Qual o nome do candidato a vereador Capilé?
Lula.
Hã? Pulou. Qual vereadora já fez parte dos dois grupos políticos e conseguiu ser eleita pelos mesmos? Hã?
A vereadora o quê?
Que foi eleita pelos dois grupos políticos aqui de Santa Cruz.
Não. Tô fora, vai,
pula. Pulei. Quem foi, ou quais foram os presidentes da Câmara na gestão de Hernando, que foi de 97 a 2000?
Pula.
Acabou o tempo, rapaz. Eu pulei tanto aqui, viu, Douglas? Obrigado, amigo. O Douglas acertou apenas uma, né? Douglas bombou. Amanhã tem mais, hein, gente? 11h54 aqui na Polo e vamos voltar pro debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Olha, amanhã vai acontecer uma reunião com representantes, né, com a comissão de feirantes lá do calçadão do Moda Center. É um assunto que ainda está sendo apurado pela imprensa local, mas está na boca, pelo menos, do comerciante que se sente prejudicado, comerciante ali do calçadão do Moda Center Santa Cruz. Vocês têm acompanhado, Marcondes Moreno e Ney Lima, vocês na condição de blogueiros, na condição de imprensa aqui de Santa Cruz, Marcondes?
Ali o que está acontecendo é um grande desencontro de informações, né? Houve um princípio de tumulto muito grande, depois o Moda Center alegou que havia sido informação errada e de repente se vê o governo Edson Vieira, já que é responsável pelo setor do calçadão, com pepinos para resolver também. Acho que primeiro que tudo deveria se ter uma noção exata do que anda acontecendo, porque foi uma grande chuva de informações desencontrado e que causaram tudo isso. A gente só espera de que se tenha um tratamento especial, né, ou um cuidado especial com os feirantes do Moda Center.
Arengueiro número 1, um, Ney Lima.
Dois. Se essa questão fosse política, e se alguma figura de oposição entrasse nela, eu diria que seria mais uma barca furada. Porque, primeiro que tudo, precisa existir o bom senso. O pessoal do Moda Center não seria louco de fechar o acesso ao calçadão nos dias de feira. É muito evidente que isso seria uma medida que seria tomada a partir da quarta-feira, nos dias que não tivesse feira, porque no assalto que houve à Casa Lotérica, os bandidos fugiram ali por trás. É preciso que se tenha uma solução para que não fique aberto. Existem patrimônios guardados nas lojas do Moda Center durante a semana. Isso não tem nada a ver com prejuízo para ninguém, porque não seria nos dias de funcionamento do calçadão. É evidente isso.
Ernesto Maia, vereador de oposição, como tem acompanhado tudo isso aí?
A questão das informações é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, o que tem que ser feito, já que existe uma lei municipal que não pode haver impedimentos entre o calçadão e o Moda Center, é que seja feita essa barreira por trás do calçadão, ou seja, após o calçadão
na cerca de
seja construído, que aí a prefeitura pode fazer uma parceria com o Moda Center para fazer isso aí. Mas realmente eu acredito que foi desencontro de informações, porque eu acho que ninguém seria louco de trancar o acesso, né, do calçadão para o Moda Center. Por quê? Porque o calçadão é uma extensão também do Moda Center, certo? Aquilo ali era a Feira de Santa Cruz, foi transferida para aquele local, dando garantia a todas as pessoas que faziam a Feira de Santa Cruz do Caparibe, sejam aquelas que puderam comprar os boxes, seja aquelas que não puderam comprar os boxes e ficaram no calçadão, certo? E todas duas, o calçadão e o Moda Center, ajudam a nossa cidade a ser alavancada. Agora, o que se falta também é também um esclarecimento melhor por parte do Moda Center, porque inclusive assim, eu escutei esses dias a entrevista, o José Bezerra, que é o administrador lá do Moda Center, né, inclusive colocando algumas informações, dizendo que inclusive tinha uma pessoa que não falava o nome, que muitas pessoas inclusive confundiram com o presidente da associação lá das pessoas que ficam lá no calçadão, que é o Edson Soares, que também conhecido por Edson Bem, né? Quando na verdade ele falou também que era um ex-funcionário do Moda Center. Seria bom ele esclarecer quem foi essa pessoa, né? Porque eu entendi que foi uma pessoa que hoje trabalha na prefeitura, né, e que passou essa informação errada às pessoas. Seria bom também o senhor José Bezerra esclarecesse quem foi que passou essa informação errada, até para que não houvesse os tumultos que aconteceram.
Bom, são 11h58 aqui na Rádio Polo FM, a ótica mais popular, e a Rádio Polo FM vão sortear dois óculos de grau toda semana aqui no Rádio Debate para a população carente. Para participar da promoção, é importante que você tenha em mãos o seu exame de vista. Inscreva-se ligando aqui para a Rádio Polo FM 3731-1245, diga o seu nome completo e fique na torcida. Sorteios acontecerão às sextas-feiras aqui dentro do programa. Ótica mais popular, lentes, armações e óculos de sol das melhores marcas nacionais e importadas, aceitando todos os cartões de crédito e com os melhores preços da região. Oculista de segunda a sexta, ótica mais popular, Beco Brasileira. O telefone é o 3731-6691. Mais uma vez, saudar o nosso novo anunciante, Churrascaria Boi Bom, ali no posto, no Alto Posto Oliveira, às margens da PE-160, no quilômetro 6.
E eu já estive lá, viu, Ney? Pense numa carne gostosa.
Pagarás o almoço hoje.
Carne boa danada.
O almoço Pagarás, te candidatas?
Vou me candidatar outro dia, hoje eu tomei de Durango.
Bom, a Churrascaria Boi Bom é o local certo para você almoçar. Rodízio de carne por apenas R$19,90. Final do nosso Rádio Debate, de volta amanhã a partir das 11 horas da manhã. Ernesto Maia, um abraço, até amanhã.
Um abraço, e queria mandar um abraço também aos aniversariantes do dia.
Isso dá voto,
não? Não é questão de voto, não. São né, não é questão de voto, não. Né, né? O nosso amigo Ureinha, né, que está completando o ano hoje, né? O Everton Bahia, que é filho do meu amigo Rinaldo Roberto.
A Ureinha não é Ureinha de Borão, né?
Não, é Ureinha. É, o do Fabiano. É, o Ureinha, do antigo ex-carro de som. E a todos os aniversariantes que estão fazendo hoje aniversário.
Ney Lima, um abraço, até amanhã.
Um abraço, né? O pessoal do Facebook também, 28 comentários numa foto aqui, muito
bom. A foto do Ernesto
de Azul. Interessante, aí. Carlinhos da Coab defendeu muito ele, disse, vai sozinho.
Lembrando sempre que hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
Isso.
Né? E azul é a cor do autismo porque é de 100 casos, mais de 90 casos de autismo são de crianças do sexo masculino. E azul é a cor do sexo masculino. Por isso que o azul é a cor do autismo. E por isso que estamos homenageando hoje o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Andando de azul hoje, Marconi.
Lembrando que Ari está perguntando.
Marconi, você de rosa, você está homenageando o quê?
E lembrando que se o dia da mentira foi ontem, tudo que está no Facebook hoje é verdade.
Pessoa, a masculinidade não está numa cor, né? Não, peguei por acaso a camisa, então, que as mulheres e os frangos se sintam homenageados, então.
Se o caso foi ficou muito bem.
Acesse blog São Anca News.
Rosa Bunga.
Meio-dia e um minuto. O Ari perguntou quando é o dia do machismo.
Não, ele perguntou onde vem dessa camisa.
Meio-dia e um minuto, e aí o povo no rádio com o Luiz Carlos hoje. Valeu, gente, até amanhã.